Falando de Livros.
São 9 horas e 18 minutos, agora eu vou conversar com o Gustavo Queiroz Guimarães. Ele é conhecido como Gustavo Gaivota, é psicólogo, graduado aqui pela UFMG, ele é psicodramatista, professor também do Instituto Mineiro de Psicodrama e é contador de histórias, autor de vários livros, por exemplo, Antes da Pena Cair, As Duras Penas do Pardal, Chico Juba, e ele escreveu também para os educadores Histórias em Movimento, um livro lançado pela editora Unidune. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Uma Janela Entre Dois Amigos, um livro lançado pela editora Migli. Bom dia, Gustavo Gaivota, prazer em falar com você.
Prazer também, bom dia a todos.
Antes de falar do seu livro, eu queria que você contasse pra gente o que é as Histórias em Movimento, que é mais do que um livro que você fez, é um movimento mesmo, um método, né?
Sim, sim. Histórias em Movimento permitir que alunos, né, de educação especial ou de educação regular, que eles possam estar escutando história, criando história e contando história. Para escutar história, pode ser com um contador de história ou pode ser com um bom livro. Para criar história, pode ser uma criação coletiva, pode ser através de uma escrita, pode ser através de uma música. E para contar história, pode ser também fazendo circular uma produção ou até mesmo saindo da sala de aula e indo para o mundo.
Uhum. E esse livro que você fez, você explica isso com mais detalhes, né?
Eu explico. Porque quando a gente conta uma história... A gente oferece um alimento. É como se fosse uma mãe oferecendo um leite, né?
É verdade.
Então, é um caldo cultural. E a gente revive um pouco a relação, uma relação vertical de materna, né? Que está ligado a um vínculo de cuidado, um vínculo de acolhimento. Quando a gente cria uma história, a gente tá trabalhando com autonomia. E aí é uma relação paterna, e é uma relação de fazer, de ser capaz, de construir alguma coisa. E quando a gente conta uma história e leva uma história para o mundo, aí naquele grupo, daquela sala, a gente passa a ser como mais fraterno, né? Como irmão, e a gente começa a trabalhar a relação de competição e de cooperação.
Que interessante.
Falei demais, né?
Não, que interessante isso. Você estabelece as relações de afeto, as relações familiares, né?
Sim.
E você trabalha como contador de histórias, né?
Sim.
Nesse sentido, então.
Sim. Atualmente eu trabalho com turmas de sexto ano, de quinto ano, fazendo esse trabalho, essa passagem, usando as histórias, né, nesse processo das histórias em movimento, trabalhando essa passagem da infância para a adolescência.
Uhum.
É como se fosse um portal aí, através dessas criação, né, dessas criações de histórias significativas, né, histórias como metáforas, para marcar essa passagem da infância para a adolescência.
Interessante você colocar isso, porque antigamente, ou em culturas tradicionais, tem uma celebração que se faz como rito de passagem, né? E hoje em dia a gente já não tem mais isso, então é importante que isso aconteça de alguma forma, né?
Porque os meninos, eles mudam a forma de estar diante do mundo.
Sim.
E às vezes não tem esse momento...
Até fisicamente, né?
Muda fisicamente. Para as meninas é mais fácil. Elas têm uma marca no corpo que é bem forte, né?
Uhum.
Então elas se posicionam, elas se transformam muito a partir daí. Mas um momento que a criança para e pensa assim, olha, como que eu quero contribuir com esse social? O que eu trago da minha infância que é valor para mim? Quais que eu acho que são minhas qualidades e como que eu quero desenvolvê-las no mundo? Esse momento de alguma coisa que faça, que marque, que ele sinta que ele já não é mais criança, que ele agora ele tem novas responsabilidades, novas possibilidades, é importante, assim, e é um projeto piloto, tô curtindo bastante,
bem...
lá em Nova Lima e também em Raposo.
Muito interessante isso. Agora, bom, isso aí é uma parte de trabalho seu diário. Vamos falar de Uma Janela Entre Dois Amigos, um texto muito atual, não é? E eu queria saber como que surgiu a ideia e se você já usou esse texto em contação de histórias.
Bom, esse texto já teve duas adaptações para o teatro.
Olha só.
Uma pessoal de Ouro Preto e uma pessoal lá do Sul. É um teatro de bonecos.
Uhum.
Bom, o texto nasceu dessa observação, assim, desse contato com as crianças, né, com os adolescentes, e uma constatação do que criança mais gosta são duas coisas atualmente. Bicho de estimação, né, cachorro, uhum, e computador.
Sim.
Notebook, tablet, né?
Celular.
Esses eletrônicos.
Sim.
E esse nosso tempo tá nessa chegada desses eletrônicos, tá provocando uma mudança de hábito, né? Uma mudança né, dessas crianças, essas pessoas se colocarem no mundo.
Uhum.
E com isso, às vezes a relação que é de afeto, que é direta, ela passa a ser uma relação mediada por uma máquina.
Sim.
Então, a história Uma Janela Entre Dois Amigos conta a história de um menino que é apaixonado pelo cachorro, que abre a janela do quarto e olha para o dia e começa brincando com seu cachorro. Ele ganha um computador. E aí, ao invés de abrir a janela do quarto, passa a abrir a janela do computador.
Sim,
né, várias janelas.
A tela do computador, né?
A tela do computador. E aí ele passa a transformar um pouco a relação e a forma dele no mundo.
Uhum.
Que era um menino que cumprimentava todo mundo, que vivia intensamente essa
sociabilização.
Contato afetivo direto.
Uhum.
Depois ele passa a ter um monte de amigos no Facebook, mas se torna um menino mais fechado.
Sim.
E aí a história segue, trazendo essa reflexão, né? Como que deve ser a relação nossa com a máquina, né? Como que a gente pode tirar o melhor proveito e como é que a gente deve tratar nossas relações afetivas, né?
Então, é interessante que você não condena as novas tecnologias, mas você faz uma reflexão, né? Que a gente deve dosar tudo na vida, né? Agora, uma questão que eu tenho para você é que é o seguinte, as crianças brasileiras, como as americanas, estão ficando cada dia mais obesas, né? Além da alimentação em si, que as pessoas não estão sabendo o que escolher para comer, pouca atividade física ajuda nesses índices de balança, né? E as crianças estão deixando de brincar. Então, elas, quando ficam dentro de casa, os amigos todos virtuais, aquelas janelinhas abertas do computador, elas deixam também de fazer atividade física.
Uhum, uhum.
É uma outra questão que você não coloca no livro, mas que é uma questão importante, até de saúde pública, né?
Sim, sim. Tem algo a ver também, assim, tem com a mudança de hábito, ficar mais sentado, né? Mas tem a ver também com mudança da relação com o alimento.
Sim.
Né, que às vezes come mais rápido e come às vezes o que é mais saboroso.
Mais, né? O que precisa, né?
E às vezes também em casa também, né? Nessa correria nossa, a mãe às vezes, né, não tem o tempo de fazer a comida como antigamente, né?
Uhum.
Mas essa mudança, até na literatura, né, de despertar a criança para a leitura, ela atualmente é diferente. Porque atualmente, com essas novas mídias, a criança quer alguma coisa mais imediata, alguma coisa que mude mais rápido. Então, sensibilizar a criança e a criança perceber, assim, como que é gostoso ler, como é que é gostoso o tempo, né, da história, né, essa uhum, preparação para o ápice. Então, acho que tudo está relacionado.
Sim. E aí, é isso mesmo. E aí eu tenho mais uma pergunta para você, sim, Gustavo. Qual para você que é a função do livro do papel? Esse livro que a gente tem em mãos, que a gente conhece, que a gente tradicionalmente conhece na formação das crianças, uma vez que a gente está nessa transformação tão rápida e que tá todo mundo não dá para deixar isso passar, a leitura nos tablets, nos iPhone, no tudo isso, né? Nos livros, os e-books.
Uhum. Eu penso que o objetivo da educação, da formação das crianças, seja, está formando um sujeito capaz de fazer escolhas, né, que essas escolhas se fundamentem em valores, em princípios que sejam nele, né? Uhum. Que ele haja como uma pessoa e seja capaz de escolher. As tecnologias de hoje mandam a gente muito para fora.
É.
Então, são duas questões aí. Então, são as mídias, os jogos, os filmes, as TVs, as redes sociais. A gente sempre para fora. O livro, ele tem uma qualidade de trazer a gente para dentro.
É verdade.
A gente imagina, a gente usa a nossa capacidade de imaginação. Então, a história é nossa, porque como a gente imagina é diferente do que outra pessoa imagina.
Uhum.
A gente dá o ritmo da história, a forma como a gente lê, né, o ritmo das palavras, o momento que a gente lê, é um momento que traz a gente para dentro, traz o pensamento para a imaginação, para o contato com nossos sentimentos. Então, é fundamental hoje que as pessoas possam tá lendo mesmo, porque tem uma música que fala muito bem, né? Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro.
Uhum. É uma música antiga já, né? Essa.
Oi?
Por acaso é uma música antiga.
Antiga,
da década de 70, eu acho.
Até hoje ela é uma delícia de cantar. Às vezes em roda, com os meninos mesmo, a gente canta, assim.
Uhum.
Mas então o livro tem esse papel de centrar, de fazer pensar. O e-book está chegando agora, né?
É.
Ele traz um pouco para dentro, mas o livro de papel traz mais.
Uhum.
Porque o e-book ainda, dependendo do e-book, né, permite uma interação, né, enfim.
E ele sempre tem mais coisa do que só o livro, né?
É, tem mais coisa do que só o livro, e às vezes o que desperta é essa mais coisas e não esse processo de ler, né, a imaginação é base do pensamento criativo, né?
Claro.
O cientista precisa imaginar, precisa ser capaz de usar essa capacidade. Então, eu acho que o livro de papel não, ainda é muito importante.
Né? É verdade.
Não vai sair muito fácil, não.
Então, Gustavo, a gente está falando de Uma Janela Entre Dois Amigos e a gente falou de mil coisas além do livro em si, né?
Oi, gente,
olha só como é que um livro provoca tanta reflexão, né?
Uh-huh. O Janela Entre Dois Amigos, eu gosto muito desse livro. E ele, os meninos também gostam, né? E eu acho bacana nele que os professores também gostam.
Sim.
Porque os professores, eles sentem que é algo a ser dito para as crianças nisso, né? E os pais também. Acho que é uma questão que deixa todo mundo um pouco preocupado, né? Essa mudança, esse lançamento, né, da criança nesse mundo, nesse mar da internet.
Uhum.
Né, e às vezes uma falta de uma âncora, né, que permita eles se nortearem, né?
Sim.
Porque os estilos são milhares.
São os mais variados e as escolhas às vezes ficam difíceis pelo tamanho, a quantidade de oferta, né?
Tem uma cena no livro quando o computador que ele ganha chama Bit Byte.
É.
E ele acorda com um latido. Aí ele vai olhar, quem está latindo é o computador, é o Bit Byte,
uhum,
que o download tinha sido concluído. Então ele começa a alimentar esse computador com foto, com e-mail, com Orkut, com Facebook, mas o computador nunca fica satisfeito, ele está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais.
É, ele é um guloso mesmo.
O cachorro de verdade, ele sente a fome. Você coloca, faz um carinho, coloca um alimento. Ah, o cachorro está feliz, ele vai até deitar num cantinho.
Uhum.
Né? Agora o computador não, quanto mais vai alimentando, mais ele quer, né? Mais ele puxa.
É,
mais ele pede que você. E às vezes a gente adulto, a gente fala assim, nossa, eu vou entrar ali, vou responder um e-mail. Aí acaba entrando no computador, responde um e-mail, mas passa no Facebook, quando vê, já passaram 2 horas, 3 horas.
É, acontece isso diariamente.
É muito forte, né? Se a gente não tiver uma âncora, que eu acho que é a consciência, elaborar o sentido da ação, né? O sentido do fazer, a gente vai embora, né? E,
E se perde, né?
Se perde.
A gente vai embora e se perde. Gustavo.
Igual uma folha seca, né? Igual uma garrafinha boiando, vai embora.
Vai toda a vida. O nosso tempo aqui já foi também. É Uma Janela Entre Dois Amigos, da editora Miguelin. Pode encontrar facilmente nas livrarias?
Olha, pode sim nas livrarias. Né? Quem quiser pode ligar para a editora também.
Uhum.
Eu sei que a leitura...
aqui em BH, tá
fazendo,
né?
Um trabalho bacana com esse livro. Então, nas grandes livrarias, pode procurar,
tá,
que encontra.
E você tem outros livros a caminho?
Olha, tem um livro que eu acho que vai ser o meu xodó.
Que está chegando ainda.
É que se chama Posso Ser Princesa. Vai ser pela Unidune, e esse livro é uma menina que muda de cidade. E na nova cidade ela pode brincar de tudo, só não pode ser princesa, porque as amigas dizem que ela é uma princesa esquisita. E ela então encontra as princesas, que são esses modelos que a gente tem, e conversa com cada princesa. Conversa com a Branca de Neve, conversa com a Rapunzel com outras, e ela sempre pergunta. Ela pergunta, assim, ah, eu posso ser princesa?
Uhum.
E as princesas sempre respondem que claro que pode. E ela argumenta, mas o meu pé não é pequeno. Aí fala, mas quem disse que tem que ter pé pequeno para ser princesa? Aí começa a elaborar esses
que interessante,
né? A partir dessa conversa dela com... E ela vai descobrindo a princesa que ela é. Uma princesa diferente e única.
Uhum.
Né? Que toda criança, a alma dela é uma alma de princesa, né? Toda
legal.
É essa pureza, essa elegância, essa graciosidade que vem, né, de algum lugar assim, do nosso coração.
Então,
né?
A gente vai conversar sobre posso ser princesa no outro momento, tá?
Ah, obrigado pelo espaço, graças demais.
Então, a gente conversou. Obrigado a você, Gustavo, por conversar com a gente. Gustavo Gaivota, não é isso? Que Sim. Você gosta de ser chamado?
Sim, Gustavo Gaivota.
Tá bom, um grande abraço e muito obrigado por conversar aqui com a gente.
Grato, abraço a todos.
Abraço. Eu conversei com Gustavo Queiroz Guimarães, o Gustavo Gaivota. A gente conversou, fez uma grande reflexão sobre o livro Uma Janela Entre Dois Amigos, um livro muito bonito, muito delicado, que tem ilustrações do Eduardo Santos, foi publicado pela editora Miguelin, e vale a pena a gente parar e pensar. Não precisa nem ser criança, ser da faixa etária que o Gustavo estava falando com a gente, mas é interessante da gente refletir sobre esse mundo que a gente vive hoje.
Falando de livros.